Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, julgo que podermos dar-nos início à nossa reunião, que tem, como está previsto na ordem de trabalho, a questão da fixação da metodologia do trabalho. A primeira, e desde logo também, fixarmos aquele que seria o alargamento a ser solicitado à Comissão. A sugestão que eu farei, e evidentemente que os grupos parlamentares estão no seu direito de alterar, era de 30 dias, atendendo que os serviços me dizem ser possível fecharmos este capítulo nesse tempo. Assim como a fixação para propostas de ser de uma semana e reunirmos ao final de 15 dias, ou seja, ficarem o tempo suficiente para fazer. Bom, isto é o que nos parece ser possível, atendendo à continuidade dos nossos trabalhos. Sendo certo que agora serão as senhoras e os senhores deputados a decidir se faz sentido estes timings, se faz sentido termos mais alguma audição, bom, e se faz sentido, evidentemente, a proposta que me cabia a mim fazer, e a partir daqui, evidentemente, passarmos a palavra para que conseguíssemos fixar os trabalhos, sendo certo que, em primeiro lugar, acho que tudo se consegue fazer, fixando aquilo que seria o prazo de solicitação de alargamento dos nossos trabalhos. Passaria agora a palavra, então, às senhoras e aos senhores deputados. Senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar naturalmente o Sr. Coordenador, senhores e senhores deputados, cumprimentar os serviços. Relativamente à fixação de metodologia de trabalho, o Grupo Parlamentar do PSD, tendo em consideração que já entrou a PPL e tendo em conta que o texto da Iniciativa Legislativa de Cidadãos que está em discussão neste grupo de trabalho é diferente daquele que deu entrada na anterior legislatura, ou melhor, na 15ª e depois passou para a 14ª e caducou, tendo em consideração que o texto é diferente e tendo em conta que há uma outra proposta da parte do Governo, nós entendemos que devem ser ouvidas um conjunto de entidades. Aquilo que iríamos propor era, até à próxima quarta-feira, uma semana para os grupos parlamentares definirem quem são as entidades que devem ser ouvidas neste âmbito e, posteriormente a isso, definirmos um prazo para entrega de propostas de alteração. Mediante isto, verificar-se os 30 dias que o Sr. Presidente disse no início desta reunião, se são suficientes ou se deveremos pedir a prorrogação por 60 dias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Bom dia a todos. Portanto, se bem percebi, a proposta do Sr. Presidente era que tivéssemos, qual é o prazo que tinha proposto propostas de alteração?
Uma semana.
Okay. Tanto que seria até
quarta-feira,
27.
Certo. A proposta seria as propostas serem entregues até quarta-feira e o grupo de trabalho reunir para a votação na semana seguinte, ou seja, daqui a 15 dias. Foi aquilo que, perguntando aos serviços, disseram ser o possível a ser feito. Possível e normal.
Bem, e o PSD propõe que haja propostas para se ouvirem entidades até entregar até à próxima semana e depois a partir daí avançar. Mas, quer dizer, só uma pergunta. Bem, a nossa posição é um bocadinho diferente, porque, quer dizer, as propostas sendo diferentes, não é aquela proposta de iniciativa legislativa de cidadãos sendo um pouco diferente daquela que foi entregue na anterior legislatura. E conhecendo nós também a proposta do Governo que está integrada no Código de Trabalho, mas, quer dizer, na verdade nós ouvimos aquelas dezenas de entidades todas há uns meses atrás, e as propostas não são, quer dizer, têm pequenas diferenças, mas no essencial são as mesmas, quer dizer, são as mesmas propostas. Independentemente disso e dessa discussão, a nossa posição é clara, se nós não prestamos de mais audições e votaremos contra mais audições, porque achamos que as audições já foram todas feitas, toda a gente já sabe o que é que as entidades dizem, o que é que as cidadãs pensam, e, portanto, as diferenças que há nas propostas agora em cima da mesa não são de molde a trazer grandes alterações às posições iniciais. Mas, independentemente disso, a identificação das entidades para ouvir precisa de uma semana. Quer dizer, o próprio PSD tinha proposto bastantes há uns meses atrás. Portanto, precisamos mesmo de uma semana para fazer a listagem das entidades que vamos ouvir. Acho que hoje é quarta-feira, até o final desta semana nós conseguimos fazer isso perfeitamente, digo eu. Quem quiser pode propor audições, nós não vamos propor audições, portanto, estamos à vontade. Mas parece-nos que seria talvez mais eficaz fixarmos como data para sinalizar pedidos de audições sexta-feira e procedermos a partir daí. E era aqui um meio caminho também, porque o prazo que o Sr. Presidente indicou seria um prazo até à próxima semana para propostas de alteração. Este seria bastante mais dilatado. Acho que devíamos encontrar aqui um meio termo, que era até ao final desta semana. Então, se o PSD quer ter mais, não sei se mais algum partido quer ter mais audições, já agora, portanto, é uma pergunta que também é preciso fazer. Nós não requereremos audições e votaremos contra audições nesta fase. Este processo já tem várias legislaturas, não precisa de mais audições, mas independentemente, se é um direito dos partidos pedirem-nas, parece-nos que podíamos tentar chegar aqui a um consenso e ter um prazo de indicação destes pedidos de audiências até ao final desta semana, para depois, na próxima semana, podermos elas começarem a serem decididas e serem marcadas. Caso existam.
De uma para uma audiência da Associação Colo a Sol, que pede para ser ouvido. E, portanto, isto também tem que ser debatido. Sendo certo, a Associação Colo a Sol.
Colo a Sol.
Sendo certo, Colo a Sol.
É de que é de monoparentalidade.
É um pedido para. O que me estão a dizer é que depois também temos que aprovar ou não a sua audição, sendo certo que também, segundo os serviços podem dizer, é na recusa de os ouvirmos, o grupo pode entender que neste momento não faça sentido, podemos também fazer com que nos façam chegar contributos. Essa é a informação que vos tinha que dar.
Bom dia, cumprimentar o Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados. Relativamente ao alargamento dos trabalhos por 30 dias, tem que ser necessário, uma vez que o prazo aproxima-se do fim, dia 23, e, portanto, teremos que, em reunião com a Comissão, apreciar e deliberar a prorrogação do prazo. Primeira situação. Segunda situação. Penso que, com as audições que já foram tidas, que não há necessidade de voltarmos a ter mais audições a ouvir. Portanto, também votarei contra as audições.
Estava-me aqui a dizer bem, o nosso assessor, que da última vez a votação para alterar o prazo do grupo de trabalho, ou seja, para fazer o seu alargamento, foi votado no grupo de trabalho e não foi votado depois na comissão. Ou seja, o que votamos foi aqui, na altura, os 90 dias por proposta e depois apenas solicitamos que a comissão desse sentido àquilo que tinha sido a nossa votação. Não estou a dizer com isso que não tenha que agora ser votado, não é isso que estou a dizer. Estou a dizer qual foi a metodologia que foi utilizada.
Mas também penso que, se pediram essa audição, que seria interessante fazer chegar aos serviços o que tivessem por conveniente. Portanto, essa instituição.
Ou seja, não, se eu percebi bem, não existindo uma audição, mas pedir que possam dar contributos
exatamente,
sem...
Okay. Exatamente. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será deputada?
Obrigada, Sr. Coordenador. Muito bom dia a todas e a todos. Parece-me também que, em termos de audições, nós cobrimos um vasto campo de assuntos relacionados com o alargamento da licença parental e, de facto, as grandes diferenças que existem entre a proposta de cidadãos e a proposta do governo não são de tal forma substanciais que impliquem novas audições, sobretudo audições das entidades que já ouvimos. E, portanto, parece-me que, do nosso ponto de vista, não haverá grande necessidade para fazer novas audições. Independentemente disso, parece-me que, havendo o pedido para a apresentação de propostas de audição, que podemos manter esse pedido, mas acompanho a proposta do Sr. Deputado Miguel Cabrita para que o prazo seja, então, na sexta-feira. Isso, pois, leva-nos, então, à questão do prazo, de prorrogação do prazo. Melhor, de quanto é que vamos pedir em termos de prorrogação do prazo, mas parece-me que se formos disciplinados conseguimos manter o prazo dos 30 dias, mesmo havendo audições, porque imagino que não haverá muitas audições, porque não vamos repetir audições de entidades que já ouvimos. E, portanto, nesse sentido, acompanho a proposta do Sr. Deputado Miguel Cabrita e, portanto, sugeria que fizéssemos o pedido de prorrogação do prazo por 30 dias. Mesmo com existindo novas audições, e pronto, e essa é a nossa posição. Obrigada.
Bom, nós podemos evidentemente fazer isso, sendo certo que apenas para, se eu percebi bem, não é? Porque se eu percebi bem, também há uma maioria que diz que não vai, que vai chumbar audições, quer dizer, também faz muito sentido, se a posição se mantém, quer dizer, estarmos a dar prazos para que as propostas sejam feitas e que possa haver um chumbo. Podemos continuar a fazer isso, se for essa a proposta. Mas então, nós temos uma proposta, segundo o que eu também percebi, da maioria, em primeiro lugar, de fazermos um adiamento por 30 dias. Essa é a maioria que me parece estar aqui formada. Portanto, desse ponto de vista, seria a primeira proposta. Assim sendo, teríamos uma proposta para apresentar possíveis audições até à próxima sexta-feira e propostas de alteração até à próxima quarta-feira. Sra. Deputada, desculpe.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Deixe-me só, em primeiro lugar, referir que nós estamos a pedir que sejam ouvidas entidades, não quer dizer que sejam as mesmas, pedimos o prazo para quarta-feira para ter mais tempo, porque estamos numa semana mais curta e depois, mas não nos opomos se a maioria entender que é só até sexta-feira, apesar de entendermos que seja um período mais curto. Agora, nós não nos podemos esquecer duas situações. Uma delas é que estamos em legislaturas diferentes. A iniciativa legislativa de cidadãos entrou nesta legislatura, independentemente de ter havido um processo legislativo que transitou da 15ª para a 10ª, da 15ª para a 16ª legislatura. E também temos que perceber que os deputados que estiveram nessas legislaturas não são os mesmos que estão nesta legislatura. Oh, senhora deputada, eu não interrompi. Nós temos acesso, mas são diferentes. Temos iniciativas com temáticas diferentes e temos tem algumas nuances diferentes e temos também uma proposta de lei do Governo que entrou já no Parlamento. Também era importante ouvir as entidades o que é que entendem de uma relativamente à outra, porque nós vamos estar com dois processos legislativos em grupos de trabalho diferentes e nós entendemos que era importante ouvir dessa forma, mas não nos opomos ser até sexta-feira, não é isso que está em questão. Agora, opomos-nos é que sejam feitas propostas de alteração sem ouvir as entidades. Não faz qualquer sentido eu estar a propor uma coisa, a entidade dizer o contrário e depois entender que devo fazer a proposta de outra maneira e estamos aqui a corrigir textos para trás e para a frente. Isso é que, Sr. Presidente, nós nos opomos redondamente. Muito obrigada.
Pode ser, deputado.
Está ligado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu nunca sei se é Presidente ou se é Coordenador. É Coordenador, pronto. Está a presidir. Está a presidir a reunião, exato. Sr. Coordenador, muito obrigado. A senhora a deputada Helga tem razão do ponto de vista formal e do ponto de vista legal, como é óbvio, são legislaturas diferentes, não isso está em causa. A nossa questão é sempre política e em particular, por se tratar de uma iniciativa de cidadãos. porque já houve muitos processos legislativos que transitam legislaturas, alguns deles várias, pronto, isso é uma coisa que compromete, digamos, internamente o nosso funcionamento e os partidos. Achamos, apesar de tudo, que é uma questão diferente o facto de se tratar de uma iniciativa de cidadãos e que quer queremos, quer não, houve aqui uma frustração de expectativas que não, enfim, que tem a ver que nenhum de nós é responsável, tem a ver com as circunstâncias, pronto. Mas sendo formalmente e legalmente e até politicamente verdade o que diz a senhora deputada, achamos que devemos ter em atenção, ou melhor, não devemos deixar de ter em atenção que há aqui um contexto particular que foi, que é induzido por esta transição sucessiva de legislaturas. Quanto à questão das entidades para propor que o PSD ou outro partido entenda propor, nós não queremos encurtar o prazo de maneira, enfim, a tornar quase impossível fazer esse pedido, embora tenhamos esta posição. Se não for para sexta-feira, se for também até segunda-feira, dia 25, também não acho que faça grande diferença para nenhum de nós. Acho que dará um bocadinho mais de tempo. Sim, não é por aí. A nossa preocupação é em não fazer com que estes espaços intermédios, que obviamente temos o direito de dar enquanto grupo de trabalho, não comprometam o prazo de adiamento dos 30 dias que estamos a propor, porque acho que seria indesejável que andássemos aqui depois a pedir sucessivamente mais adiamentos. E, portanto, se nós conseguirmos deliberar na próxima semana sobre audições e apontar eventualmente para 5 de junho como prazo das propostas de aplicativamente, depois depende das audições que forem pedidas, mas acho que, apesar de tudo, teríamos aqui uma janela de tempo que era razoável. De qualquer modo, eu não sei, quer dizer, se há pedidos de audição de entidades, nós podemos eventualmente ir marcando. Ou não? Não? Quando há pedidos de audição de entidades para as especialidades, o que é que nós costumamos fazer? É marcá-las ou votamos também quando são entidades que se dirigem a nós? Porque é, apesar de tudo, um bocadinho diferente. Uma coisa é nós votarmos. Agora, há uma entidade que se dirige a nós por um processo de especialidade que vai existir. Interrogo-me se não podíamos marcar essa entidade, porque eles dirigiram-se a nós para pedir uma audição. Não?
Os deputados, vamos aqui tentar, quer dizer, a minha função agora não é tentar perceber o mérito de, evidentemente, cada proposta. Essa é uma discussão que é feita pelos seus deputados. Agora, o que é importante é nós também entendermos que, evidentemente, surge propostas, que é das audições. Eu volto a repetir, quer dizer, acho que também devemos fazer isso se houver o sentimento de ouvir. Se me disserem que não, que há uma maioria que diz não fazer sentido fazer mais audições, eu temo que não fazer muito sentido fazermos esse alargamento dos nossos trabalhos. Bom, agora, se me disserem, ok, eu hoje não entendo não fazer sentido, mas acho que os partidos devem propor, porque após essa proposta podemos também estar a fazer essa abertura, bom, podemos fazer, evidentemente, aliás, faremos sempre com a maioria dos seus deputados, assim o entender. Mas é isso que temos que fixar, porque aquilo que nos foi transmitido era que, ou pelo menos aquilo que eu prevejo, há uma maioria que diz, neste momento, nós não precisamos de mais audições. E só para eu perceber, porque posso perceber o contrário, se uma maioria me diz não é preciso ouvir mais audições e estamos a dar um prazo para propor mais audições, quer dizer, eu confesso que não faz muito sentido, mas bom, mas podemos evidentemente fazer isso na mesma. Eu acho que aquilo que eu propunha primeiro era se os 30 dias que eu propus enquanto coordenador, se é o que a maioria aceita para fazermos o pedido à Comissão. Porque eu acho que não conseguimos trabalhar também mais nenhum prazo sem a se fixarmos primeiro se é 30, se é 60, se é 90, se é 120. Senhora Deputada, ela correu. Senhora Deputada, desculpa, não vi que tinha pedido a palavra.
Sim, muito obrigada, Senhor Coordenador Presidente. Não, era só uma questão que se calhar agora ficou um pouquinho prejudicada, mas que tem a ver precisamente com as audições e com nomeadamente a posição assumida pelo PSD, de que seria necessário ouvirmos mais entidades, mesmo porque o diploma é diferente, etc, etc. E eu gostaria de lembrar que uma ELC tem regras próprias e é das poucas, talvez a única, iniciativa legislativa que transita de legislatura para legislatura. Portanto, reconhecendo-lhe a lei uma situação particular de que a legislatura não de que a iniciativa não deve cair. Obviamente que entre as duas legislaturas houve alguma alteração da própria iniciativa, mas não são alterações de fundo, como nós aqui já dissemos. E, portanto, enfim, reforçar a posição de que, do nosso lado, não nos parece necessário, não é necessário estarmos a ouvir, a reouvir as entidades que já foram ouvidas. Obviamente, se há pedidos, também não iremos, não se vai fechar a porta a pedidos concretos, mas eu gostaria de deixar uma questão, que é se não é possível prevermos uma data para realizar uma audição conjunta de 3 ou 4 entidades que possam vir a ser ouvidas aqui, obviamente não repetindo aquelas que já tivemos a oportunidade de ouvir ao longo dos tempos. Eventualmente, a única, não sei muito bem, mas a única exceção, ou pelo menos em termos de dar conhecimento deste processo, seria às próprias proponentes, aos proponentes da iniciativa.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Não querendo internizar a discussão, mas eu acho que, percebendo que a iniciativa legislativa de cidadãos é diferente, que aconteceu nas legislaturas anteriores, nós estamos agora numa nova legislatura, que não vamos eternizar a discussão, porque só se algum dos partidos políticos quiser que o governo caia, como aconteceu no passado, e não me parece que seja isso. Agora, volto a repetir que temos um dado novo, que é a PPL do governo, que também propõe aqui a alteração desta matéria. E dizer que, da parte do grupo parlamentar do PSD, o facto de queremos ouvir um conjunto de entidades não é, e respondendo ao seu presidente, ao seu coordenador, que está aqui numa função de coordenador, não é para já para desvalorizar aquilo que as entidades vêm aqui dizer, primeiro ponto, não é isso, é para valorizar, porque as entidades vieram aqui num projeto legislativo, ou numa iniciativa legislativa diferente, e em que não havia o dado do Governo ter uma proposta de lei para alterar os mesmos artigos. É essa a questão que está aqui em cima da mesa. Por isso, não, o PSD não vai desvalorizar as entidades. Nós queremos ouvir as entidades. Sim, mas deu a entender quando... Sim, deu a entender. Se não, peço desculpa, porque foi aquilo que eu percebi do facto de estarmos a fazer audições e não valorizarmos aquilo que as entidades vêm aqui dizer. Depois, se há um conjunto de... Peço desculpa se eu entendi mal. Eu acho que não é uma perda de tempo, é valorizar
para que não fique. Eu não disse isso, a única coisa que eu disse foi, tendo sido dito por uma maioria que iriam votar contra audições, o que eu disse é que não fazia sentido, a partir da sala, se aqui é dito por uma maioria de partidos que não querem mais audições, fazermos um prazo para que existam propostas para audições. Eu não estou a desvalorizar, atenção, nenhum tipo de audições, aliás, não é a minha função. Aquilo que eu disse foi, na coordenação de trabalhos, quer dizer, se os partidos dizem, à partida, nós entendemos que não haja mais audições, a mim custa-me um bocado perceber porque é que há um prazo para apresentar propostas para fazer essas audições. Foi única e exclusivamente isso que eu disse. Eu não fiz nenhuma valorização sobre propostas.
Mas no decorrer da reunião eu já achei que os partidos estavam numa posição ligeiramente diferente. Pronto. De qualquer forma, é o que eu lhe digo, peço desculpa se interpretei mal. De qualquer forma, a referir que nós estamos aqui para valorizar aquilo que as entidades têm de dizer, porque isto é um processo legislativo sério, e há uma coisa que dissemos já no início e voltamos a repetir, nós não queremos criar expectativas aos cidadãos que depois eles fiquem com elas defraudadas. E quando referi à questão dos 30 dias, eu não sei, mas isto deixo em cima da mesa, se não é preferível dilatarmos o tempo e todos comprometermos a terminar mais cedo do que depois estarmos por 1 ou 2 dias a pedir a prorrogação de prazo. Aí é que ficamos mal todos e deixamos mal o Parlamento. Eu verifiquei na anterior e houve também prorrogação por 60 dias. Não sei, deixo essa questão, porque muitas das vezes por 1 dia ou 2 para terminar, estarmos a pedir mais 30 dias acho que é desagradável e estamos a defraudar aquilo que os cidadãos pensam relativamente a esta matéria.
Deputada Catarina Salgueiro.
Por ser um processo legislativo sério, Eu entendo que, se cumprirmos o prazo dos 30 dias, não tenho nada a opor a que sejam ouvidas as que não foram anteriormente. Eu não estava cá na legislatura anterior, mas tenho conhecimento do que se passou e das entidades que foram ouvidas. São públicas, portanto, não é por aí. Agora, pois, não, nada contra a que sejam ouvidas desde que cumprimos o prazo de 30 dias e não haja mais prorrogações de tempo, precisamente por ser sério.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Miguel Cabrita.
Sim, Presidente, Coordenador e Srs. Deputados. Para que não restem dúvidas, já sobre a posição do PS, de princípio, e também sobre deixar uma proposta concreta. Bem, quanto a audições, nós de facto entendemos que não são necessárias mais. No entanto, não queremos cortar o direito de algum partido de as propor, anunciando previamente que, quer dizer, à partida, a não ser que haja aqui algo de fundamentalmente diferente, que não vemos o quê, mas nos oporemos a que estejamos a repetir ou a multiplicar ou a replicar o modelo de audições que foi seguido da última vez. Dito isto, também não gostaríamos que fosse de ser impedidos de propor audições de quem for, e parece-nos razoável que essa proposta possa ser feita, mesmo que haja que não venha a ser aceite. Segundo ponto, a questão do adiamento, ele é evidentemente necessário. Se nós estivéssemos a adiar os trabalhos num momento diferente daquele em que estamos, eu até tenderia a dizer que era mais prudente a proposta dos 60 dias, mas nós não nos podemos esquecer que já suspendemos o grupo de trabalho durante 90 dias, previsão legal que não existe em lado nenhum. Portanto, nós, na verdade, já estamos numa situação de incumprimento em relação àquilo que diz a lei. E, portanto, desse ponto de vista, parece-nos preferível fazer um adiamento por 30 dias, e só se for estritamente necessário, no final desse prazo, é que pediríamos mais algum adiamento. Acho que já temos este processo, até pelas vicissitudes passadas, mas agora também por este, digamos, esta metodologia singular que foi escolhida de suspender o grupo de trabalho, que não suspende os prazos legais, como é evidente, que foi seguida, achamos que seria um sinal errado estar a fazê-lo por mais 60 dias e parece-nos preferível ser pelo prazo de 30, até porque ele é, em teoria, execuível. Terceiro ponto, e repegando um bocadinho no que disse a deputada Ana Paula Bernardo, independentemente do que venhamos a discutir e a votar sobre propostas de audição, há aqui duas variáveis. Aparentemente há entidades, pelo menos uma que se dirigiu a nós pedindo para ser ouvida, acho que não podemos deixar de o fazer. Por outro lado, uma boa metodologia também poderá ser marcar uma data para se fazer audições conjuntas ou vários grupos no mesmo dia para não eternizar os trabalhos. As audições são públicas em qualquer caso, mas até pode ser nesse formato, ou aqui no grupo de trabalho. Marca-se uma data, marca-se audição. Quem quiser vir às reuniões quem quiser, das entidades que decidirmos e daquelas que já estão sinalizadas, virá nesse dia. Quem quiser, envia contributos escritos. Aliás, essa é também uma metodologia sempre que nós temos, não é? Porque as próprias entidades poderiam muito querer até vir cá, duvido, porque estiveram cá há pouquíssimo tempo. Se houver algo de diferente a dizer, podem sempre fazê-lo também por formato escrito, e creio que isso tornaria muito mais ágil os trabalhos. Portanto, a nossa proposta é esta, portanto, é adiamento por 30 dias, haver um prazo até agora segunda-feira para os diferentes partidos proporem audições adicionais em relação àquelas que foram feitas no passado, e nessa altura apontar para uma data para se fazer uma audição conjunta desta entidade, pelo menos, que já nos pediu de sua livre iniciativa para vir cá, e eventualmente se houver mais alguma que se junte a esse grupo. É isto.
Vamos começar a tentar marcar. Eu julgo que os 30 dias maioritariamente estão de acordo e, portanto, passamos este ponto, ou seja, o adiamento será por 30 dias. O que é o que está aqui, se houver uma coisa em contrário, digam. Depois, daquilo que eu percebi também, maioritariamente, dá-se um prazo para a entrega de possíveis audições. Certo? Até segunda-feira. Sendo que podemos também já agendar uma data para que não apenas a audição da entidade que nos solicitou, mas alguma que venha a ser proposta, a proposta, e que tenha a aprovação. Porque os serviços que me estão a dizer, e bem, é que não chega a propor, depois temos que votar se as audições que sejam propostas por um determinado partido se têm maioria para serem realizadas. No entanto, eu acho que eram essas duas datas que deveríamos já marcar, porque aquilo que eu percebi é, ok, vamos então encontrar uma data, mais que não seja, para ouvirmos a entidade que nos solicitou essa audição. Portanto, faríamos até segunda-feira a proposta, até segunda-feira, para se propor
entidades.
A questão é, ouviríamos essas entidades, marcaríamos uma data para ouvirmos.
No dia 27 votamos. Portanto, ou seja, 25 segunda-feira, prazo. 27 quarta-feira, a próxima reunião do grupo de trabalho, imagino, não é? É isto?
Sim, quarta, quinta-feira, sim. Mas pronto, mas sim, por aí.
E aí votamos.
Certo.
E marcamos. Votamos e depois vemos. Sim, podemos marcar para dia 2.
Não, as reuniões são à quarta-feira
após o plenário. Sim, ok. Dia 3, pronto. Dia 3 para os plenários. Dia 4.
Da última vez, pronto, também para vos dar, o que aconteceu foi que, evidentemente, marcou-se também um dia, para ouvirmos as entidades, recebemos também contributos. É verdade que isto também já teve em consulta pública, portanto, não é um caso novo, mas podíamos também, então, já agendar o dia 27
para a votação das entidades
e marcarmos já uma data para... Não, eu digo isto porque, quer dizer, se a gente também pede 30 dias, vamos lá aqui fazer sentido a calendarização dos nossos...
Senhor Coordenador, nesse sentido, e tendo em conta, eu não tinha presente que dia 4 era feriado, dia 3 a greve geral, mas eu sugeria que fosse dia 2, excepcionalmente. Sugerimos que fosse dia 2, embora seja a quarta e quinta que está acordado, mas quer dizer, quinta-feira é feriado, eu não me lembrava, terça-feira é greve geral, acho que não devemos fazê-lo pelas entidades, etc. Excepcionalmente fazer dia 2 à tarde, as audições das entidades. É um dia... Sim, segunda-feira, terça-feira à tarde, portanto, dia 2 à tarde. Isso permitiria ter até dia 5 propostas de alteração.
Até dia 5 propostas. Isto é do quê? Para as audições?
E dia 5, PAs, sim. Portanto, permitiria ter este prazo.
Dia 5 eu estava muito atento às propostas.
Portanto, dia 2 a audição e depois dia 5 as propostas de alteração. Seria.
Para quê? Já fazemos reunião, depois já pedimos a proposta de alteração.
Proposta de alteração a 11.
Deputada, força. Sim, desculpe.
Não tem mal, Sr. Coordenador. Eu só estava aqui, porque nós não temos trabalhos fixados para essas semanas dos feriados. Hoje a conferência de líderes, daqui a um bocado, começa a decorrer. Eu acho que até a senhora deputada saiu por causa disso. Eu não sei se não seria aguardarmos até ao final da conferência de líderes para ver como é que vai ser marcado os trabalhos e depois... Pronto, porque eu tenho algum receio daquilo que vai ser... Os ajustamentos que vão aqui acontecer.
Nós vamos ter reunião para a semana e podemos ajustar. Eu só queria fazer minimamente o calendário com os nossos 30 dias, porque acho que faz sentido também quando propomos 30 dias, acertarmos um calendário, não estou a dizer que tenha que... Pronto, depois os deputados não possam alterar. Exatamente. Ou seja, que faça um sentido. Era só isso. Ou seja, não apenas para fazermos as audições, mas também para apresentarmos as propostas de alteração e depois também para fazermos as votações. Acho que eram essas datas, esse calendário, que deveríamos acertar. Porque depois qualquer alteração que existia aí esse calendário, ou seja, mas já ficava fixado todo este processo, se fosse possível. Nós temos aqui uma proposta, se me permitirem, que era o dia 2 de maio, para dia 2 de junho, peço desculpa, dia 2 de junho para ouvirmos as entidades, o dia 5 para a entrega de propostas, certo? E depois...
A
semana seguinte para a discussão e votação. Neste caso, o dia 11. Há o dia 10, quarta-feira, seria quinta-feira, dia 11. Pronto, mas esta proposta...
Até porque pode haver um adiamento e nós temos que salvaguardar até dia 23. Portanto, é melhor marcar nesta semana, se houver um adiamento, está garantido o 23.
Porque é quando acabam os 30 dias.
Será total.
Ou 22, neste caso.
Obrigada, bom dia. Eu agora fiquei um bocadinho só na dúvida, face também à pergunta que fiz na reunião passada. Como é que este grupo de trabalho se vai compatibilizar com a questão? É porque eu não estava cá no início da reunião e eventualmente achei que pudessem ter falado nisto. Quer dizer, vamos decidir fazer votações aqui quando depois há uma proposta que vai ser discutida noutra comissão, noutro grupo de trabalho, ou fazemos de uma vez por todas e expurgamos os artigos da proposta do Código de Trabalho para serem discutidos aqui? É isso, eu não sei como é que isto... Portanto, eu volto a fazer, é um bocadinho a pergunta que fiz na reunião passada, eu não sei como é que isto se processa, isto é legítimo, não é? Ou seja, nós vamos fazer uma votação aqui para depois podermos vir a alterar os mesmos artigos e às tantas temos duas... É só porque... Isto tem que ficar clarificado. É só porque isto tem que clarificar antes de fixarmos um calendário.
Eu posso... Para que possamos entender também a posição que eu aqui tenho. Eu posso entender isso. Isso é uma discussão, evidentemente, que os partidos têm que acertar. Se me perguntar assim, se aquilo que me compete a mim, que é coordenar este grupo de trabalho, no tempo em que ele deva ser feito, evidentemente que eu tenho que o fazer. Quer dizer, os partidos podem, evidentemente, já largaram, até podiam, no limite, extinguir o grupo de trabalho. Como podem, evidentemente, também dizer, não, independentemente disso existir, nós entendemos que deve ser feito no prazo que está previsto. O debate que foi feito até aqui é, na maioria dos partidos, entenderem que este processo deve seguir e deve ser feito no menor curto espaço de tempo possível. E é isso que me compete. Agora, eu percebo que a Sra. Deputada está a dizer, agora, isto é um debate que se é feito no...
Sr. Deputado, é só porque nós vamos votar, no limite aprovamos aqui, no limite fica tudo fechado, e depois vai haver outro grupo de trabalho a atuar sobre os mesmos artigos. Eu não sei, isto já deve ter acontecido alguma vez na história da história da Assembleia da República, é só porque isto não faz... Acho que dá uma imagem... errada da Assembleia da República. Nós não podemos estar a alterar uma coisa que vai ser alterada se for preciso daqui a um mês ou dois. Acho eu, quer dizer, não sei.
Deputado Miguel Cabrito.
Senhor Coordenador, senhores deputados, a questão que a deputada Joana Cordeiro, acho que todos já nos confrontámos com ela e discutimos lá aqui na última reunião e seguramente refletimos sobre ela também fora das reuniões. É de facto uma situação, no mínimo, atípica. Atípica. Mas eu não tenho certeza que ela já se tenha repetido isso. Eu não tenho maneira de o fazer, nem saberia, mas pode sempre tentar fazer alguma pesquisa sobre isso. Não tenho a certeza que já tenha acontecido, porque aquilo que verdadeiramente é atípico e que se tem repetido, não é? Repare, não é só neste caso em concreto, tem-se repetido sistematicamente que há dois órgãos de soberania que legislam sobre processos que estão em curso. E há um dos órgãos de soberania que sabe que ele está no outro e não deixa de legislar e de avançar. Esse é um assunto, com todo o respeito que nós temos, neste caso foi pela Concertação Social, por outros órgãos de soberania, nós não podemos sistematicamente estar nisto e a permitir que a Assembleia da República seja ultrapassada. Porque, quer dizer, este processo da ILC estava cá há muito tempo. Da mesma maneira que o processo do subsídio de funeral também estava cá há muito tempo e da mesma maneira que outras estavam. E depois cada um gera. E, aliás... Nós propusemos aqui, não é agora a matéria deste grupo de trabalho, propusemos com toda a vontade, que sendo até parte interessada, porque tínhamos uma proposta sobre o subsídio de funeral, que aguardássemos para conhecer o texto que o Governo tinha feito. Neste caso em concreto, o Governo entendeu, com toda a legitimidade, incluir uma matéria sobre licenças parentais na sua proposta de Código de Trabalho. Tem toda a legitimidade. Mas não só a Assembleia da República também tem legitimidade para tratar dos seus processos, como está em causa uma ILC que tem prazos legais definidos, e para mim essa é a questão fundamental. E, portanto, o que é que vai ter de acontecer desta vez? É o outro grupo de trabalho, que vai ser seguramente muito mais longo, muito mais complexo, com uma especialidade, pronto, como todos entendemos, típica desses processos, muito diferente desta, vai ter que se ajustar e vamos ter todos que mostrar alguma razoabilidade na maneira como gerimos isto. Agora, isto não pode é pôr em causa, ou melhor, continuar a pôr em causa prazos que já foram ultrapassados, porque eu volto a dizer, não estava cá também para a Joana Cordeiro, a situação em que nós nos encontramos já é de incumprimento de objetivo. Esta figura da suspensão dos trabalhos do grupo de trabalho, que temos toda a legitimidade para fazer, mas não suspende os prazos legais que estão definidos. Isto é uma, já estamos num quadro especialmente atípico. Eu acho que nós não devemos sujeitar-nos a esta ideia de que temos estado a adiar. Não foi seguramente por responsabilidade de A ou de B, que mudaram as legislaturas, há quadros políticos que se vão alterando. Tudo muito bem. Aqui chegados, é que eu acho bem que então se vamos baralhar isto com a discussão do Código de Trabalho, nem em 2028. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Só dar aqui uma nota, porque a Sra. Deputada Joana Cordeiro não esteve aqui no início dos trabalhos, porque hoje está a decorrer um conjunto de reuniões ao mesmo tempo e percebemos a dificuldade de estarem todos. No início da reunião, quando eu referi que era importante para nós ouvirmos algumas entidades e daí definir-se o prazo para as ouvir, é por isso mesmo, é porque nós estamos a discutir uma iniciativa legislativa de cidadãos que está a alterar exatamente os mesmos artigos daquilo que a PPL do Governo altera e dar só aqui uma nota, é que os cidadãos, quando deram entrada da iniciativa no Parlamento, já sabiam que o Governo estava a discutir essa matéria em sede de concertação social. Por isso, o facto de nós estarmos aqui a aprovar uma coisa neste grupo de trabalho e a seguir podemos ir aprovar o contrário noutro grupo de trabalho, são opções legislativas, mas nós, enquanto deputados desta Casa, Sr. Deputado Miguel Cabrita, eu acho que também temos uma responsabilidade relativamente a essa matéria. E se nós sabemos que está a acontecer e que vamos aprovar uma coisa, os cidadãos vão saber e a seguir vamos aprovar tudo e o seu contrário, que pode acontecer, já aconteceu até de matérias de aprovarmos aqui nesta comissão e depois partidos políticos no plenário adotarem outro sentido de voto e as coisas chumbarem, não vamos exemplificar casos, porque nós todos sabemos que isso já aconteceu. E também há uma coisa, é uma iniciativa legislativa de cidadãos que tem prazos rígidos. Dizer também que nós temos um regimento da Assembleia da República que tem prazos rígidos, tem normas que têm que ser cumpridas e depois na Conferência de Líderes ou em plenário nós conseguimos alterar e definir o contrário. Muitas das vezes não discutir, alterar e por aí fora. Por isso eu também não vejo nenhum problema. E a preocupação da Sra. Deputada da Iniciativa Liberal é legítima, porque nós também, Grupo Parlamentar do PSD, também já o dissemos aqui, porque acho que estamos a criar, como já disse, a criar expectativas e depois a defraudar aos cidadãos, até porque muitos dos cidadãos, se calhar, nem são os mesmos que assinaram uma e outra iniciativa legislativa. Muito obrigada.
Só para resumir muito, 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 muito rapidamente, este apelo à responsabilidade faz todo o sentido, a preocupação da deputada Joana Cordeiro faz todo o sentido. Mas nós estamos vinculados a prazos legais e ninguém tem dúvidas nenhumas. Se, por absurdo, cometêssemos o erro de transitar esta discussão da ILC para o Código de Trabalho, nada ia defraudar mais as expectativas de quem se dirigiu a nós do que isso. Nós seremos terminantemente contra isso e, portanto, a responsabilidade e o resultado das votações de um grupo de trabalho e do outro compete-nos a todos. E cada um assumirá as suas responsabilidades. Nós aqui temos o mandato do grupo de trabalho. Se alguém quiser alterar, que altere. Estando aqui, tendo 30 dias para trabalhar, temos que ter um cronograma para isto. O que vai acontecer depois? Seguramente comprometer-nos-á a todos e cada partido será julgado pelas posições que tomar num e noutro. Penso que é isso. A maneira mais simples, porque podemos aqui estar nesta discussão e da preocupação que todos temos, como eu digo, nós também pensámos sobre isso, quer dizer, é também evidente, isto não é típico, haver a mesma matéria em dois processos legislativos que, não sendo paralelos, serão quase, mas é a vida, é o que temos.
Só clarificar um ponto, a minha ideia não era esperar pela discussão do código do trabalho, era fazer, deputado Miguel Cabrita, queria só... É só para responder, só para deixar claro. A minha ideia não era esperar pela discussão do Código do Trabalho, era fazer a discussão agora e cumprirmos o prazo e, de alguma forma, garantir que nestes artigos que nós vamos mexer agora não se mexeria no outro grupo de trabalho. Só para clarificar, ou seja, não era esperar, não era fazer ao contrário. não era, pronto, mas isto pode não se conseguir, mas isto, no fim daquilo que eu disse, era esta a minha intenção, era perceber se isto podia ser possível, era discutirmos agora a ILC já em conjunto com esses artigos e depois garantir que isto não era discutido outra vez quando fosse discutida o resto da discussão. É só deixar isto claro.
Percebo, acho que todos entendemos essa sua preocupação, mas evidentemente que isso depois cabe a cada partido, em cada momento, fazer esse seu entendimento. Bom, a nós, o que nos cabe é, e atendendo que, ou pelo menos eu não tive nenhuma, ou algo que me dissesse que os 30 dias propostos que já foram aprovados fazia sentido alterar, portanto eu voltaria à programação dentro desses 30 dias, que é, pronto, eu entendo a discussão, depois cabe-me tentar lançar aquilo que seja que fosse possível. Seria então, oh Vanessa, ajuda-me, por favor, que seria então, até o próximo dia 25 de maio, para a entrega de possíveis entidades a serem ouvidas, 27 de maio, a próxima reunião, onde iríamos decidir votar que, existindo essa proposta para as audições, que as realizaríamos no dia 2 de junho, com prazo para propostas de alteração até o dia 5.
E depois discussão na semana seguinte.
E discussão na semana seguinte, o dia 11. Pode, senhora deputada. Sim.
Relativamente ao que acabou de ser proposto, do nosso lado, concordância, obviamente sabemos que os prazos são curtos, mas também sabemos que este é um processo que se arrasta e, portanto, creio que todos nós já discutimos amplamente o que está em causa e as propostas, o que está e o que queremos. Voltando à questão da deputada Joana Cordeiro, como o deputado Miguel Cabrita disse, obviamente essa é uma questão que também não nos é indiferente, mas há uma solução que é o grupo parlamentar que apoia o governo apresentar no âmbito deste grupo parlamentar uma proposta de alteração exatamente igual àquela que está em sede de discussão do Código de Trabalho. Obviamente que isso não quer de todo fazer uma ingerência naquilo que é a autonomia de cada grupo parlamentar, mas obviamente isso responde à preocupação de termos em cima da mesa todas as matérias, independentemente depois no grupo de trabalho do Código de Trabalho poder voltar a ser trazida esta discussão, mas aí, como diríamos, será da responsabilidade de cada um aquilo que decidir apresentar ou reapresentar ou não. Mas do nosso lado, portanto, eu acho que achamos que a proposta que agora o Sr. Presidente aqui deixou é uma proposta responsável, também é um sinal de que nós, enquanto Assembleia da República, estamos preocupados em dar uma resposta a um processo que há muito se arrasta. Muito obrigada.
Eu agradeço ao deputado e agradeço que, evidentemente, que os partidos que concordaram com os 30 dias também nos facilitem a vida concordando com o calendário. Portanto, também, evidentemente, agradeço ao deputado Catarina Salgueiro. Já tinha pedido.
Muito obrigada, senhor.
Era a senhora deputada. Ela tinha pedido. Tinha pedido.
Bem, eu já deixei aqui claramente qual a posição do Chega quanto a esta matéria, não vou estar a repetir-me e acompanho a proposta que foi aqui dada pelo seu coordenador. Sei que os prazos são um pouco apertados, mas vamos tentar cumpri-los e acho que sim, que é de prosseguir.
Abraço, deputado. Senhora deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, senhor coordenador. Queria só dizer aqui, isto é voltar um bocadinho atrás, mas tenho que dizer, não faz sentido, e até no âmbito daquilo que foi a sugestão da senhora deputada do Partido Socialista ao grupo parlamentar do PSD, nada contra, nós sabemos que existe sempre essa possibilidade, mas a senhora deputada convirá que uma reforma como aquela que é apresentada, que é uma revisão global e não pontual ao Código de Trabalho, que é sistemática e que, portanto, haveria conveniência de fazer esta discussão conjunta. Nós até conseguimos perceber porque é que o Partido Socialista não quer, mas tudo bem. Mas haveria toda a conveniência, e porque também ninguém vai perceber, senhora deputada, que aconteça o que acontecer, nós estamos com este grupo de trabalho, não sei já desde quando, e agora que entra a proposta de lei do Governo, que versa exatamente sobre os mesmos artigos, que versa alterações sobre os mesmos artigos, que este grupo de trabalho faça a correr. Não estou a dizer que não o fez antes por incluir e nada disso, mas parece que o vai fazer agora a correr para se antecipar à proposta do Governo. Isso é que também não me parece aceitável. Eu acho que a senhora deputada Joana Cordeiro tem toda a razão, por qualquer das maneiras, haveria toda a conveniência de fazer esta discussão conjunta e provavelmente esta temática ser discutida no âmbito da reforma do Código de Trabalho, porque qualquer alteração que se faça aqui, todos nós também estamos conscientes disso, já em junho ou em julho ou em setembro, só entra em vigor com o Orçamento de Estado, portanto temos a consciência disso. Portanto, não estamos a falar exatamente de prazos nem de fraudar vidas de ninguém, portanto isso é um mito. Depois, o que é que eu queria dizer sobre a proposta em concreto aqui que o Sr. Coordenador nos apresentou? Eu percebo que os prazos são curtos, mas isto quer dizer, no dia 2 vamos ouvir as entidades, resta saber se todas podem no dia 2, ainda nem sabemos quais são as entidades, depois pedir propostas de alteração 5 do 6, eu vou já dizer da parte do grupo, conferiado pelo meio, vou já dizer aqui pelo grupo parlamentar do PSD, achamos isto um bocadinho utópico. Já para não estar, percebo as suas diligências no sentido de fazer cumprir os 30 dias, mas nós podemos estar aqui a anuir em coisas que depois não são fazíveis. Pronto, não sabemos ainda quais são as entidades que têm que ser ouvidas e depois fazer propostas de alteração de 2 para 5 não me parece viável, digo eu. Vou deixar pronto, esta nota aqui.
Eu percebo, senhor. Percebo, Sr. Deputado, agora, evidentemente, depois também temos que é importante nós também esclarecermos. Neste momento, nós temos um calendário firmado e, portanto, não vamos continuar eternamente a fazer uma discussão sobre o calendário. O calendário que eu propus, neste momento, tem uma maioria. Pronto, vamos continuar a fazer mais meia hora um debate sobre uma proposta que está afirmada. Era apenas, não era retirar, evidentemente, a palavra a nenhuma das senhoras deputadas, mas, evidentemente, também clarificar que, neste momento, temos um calendário que me parece firmado.
No seguimento, então, sim, então no seguimento das suas palavras, eu queria dizer, não nos vamos opor ao calendário, mas este calendário não vai conseguir ser cumprido, a questão é só essa, mas pronto, cá estaremos quando se aproximar o calendário para dizer que isto não vai ser possível de cumprir.
Pode ser deputado, claro.
Obviamente não quero pegar na expressão, enfim, nós tínhamos um pouco esta ideia, mas de facto isto só vem demonstrar que a suspensão dos trabalhos por 90 dias que foi solicitada pelo grupo parlamentar do PSD a uma dada altura acabou por ser por dificultar os trabalhos futuros, porque nós inclusive numa fase inicial inclusive pusemos a hipótese de haver um conjunto, de haver algumas audições durante o período em que o grupo não iria reunir em maio, não foi aceito. Portanto, nós achamos é que neste momento não devemos estar a atrasar mais os trabalhos. Percebemos as dificuldades que existem pelo conhecimento agora desta proposta do Código de Trabalho. Agora, volto a dizer aquilo que já dissemos. Nós estamos perante uma iniciativa legislativa de cidadãos que tem um enquadramento legal específico, que, à partida, posso estar enganada, mas que, do ponto de vista formal, não permite sequer que diluamos noutro processo legislativo, ou que fundamos noutros processos legislativos, uma discussão desta natureza. E, portanto, a situação acho que é de tentarmos todos, com o esforço necessário, com alguma adaptação ao calendário definido, se for de todo impossível, mas de forma a que que sem mais adiamentos, e recordo, já pedimos o adiamento de 90 dias, a que sem mais adiamentos consigamos fazer, chegar ao fim desta, discussão.
Eu acho que nós estamos aqui a fazer um debate, evidentemente, respeitável e considerável, todas as opiniões. Onde também é dito, não é, que é meritório a tentativa, mas que entendem que os 30 dias são curtos. Eu também, evidentemente, para justificar o porquê que eu digo os 30 dias, ou pelo menos porquê que eu propus 30 dias, para não parecer que sou apenas algum apressado. Não é? Porque é o que está previsto na lei. Certo? Ou seja, aquilo que me estão a dizer, não, porque isto é tudo apressado, mas se calhar então temos que alterar mesmo o nosso regimento. Porque é o que está previsto. Bom, eu não estou a dizer, nós podemos definir tudo de forma diferente e podemos definir tudo como está. O que estou a dizer é para que não achem que a proposta que eu fiz não, quer dizer, não tem qualquer tipo de cabimento. Quer dizer, tem o cabimento que alguém entendeu. De que alguém entendeu isso. É só para não acharem. Para não acharem que a proposta que tentei realizar foi aquela que dentro, após a alteração, após o adiamento que nós pedimos, atendendo às negociações que existiam na concertação social, manter na mesma os 30 dias que estão previstos em lei. Pronto, foi essa a minha expectativa que eu tive quando propus isso, sendo certo que este calendário, se a Vanessa me ajudar, ainda temos uma semana que nos permite comatar alguma que possa ser, até dia 23 de junho, alguma que possa ser necessária. Tendo em vista, este é o calendário fixado e é o calendário que iremos propor.
Os 30 dias terminam em 23 de
junho. 22, termina em 23. Mas,
pode ser deputada, claro.
Sr. Coordenador, isto é utópico e deixem-me só dizer, é que 15 e 16 temos jornadas parlamentares, 22 e 23 temos jornadas parlamentares. É só porque a proposta do grupo parlamentar do PSD, os 60 dias, foi para nós não estarmos, porque eu estou a ver a pedirmos mais 30 dias e a criar expectativas às pessoas, é só isso. Mas tudo certo, depois decidiremos e vamos fazer referência nessa altura de que... É.
Nós não vamos ter tempo.
Não temos, não temos. Não temos, e depois 19. É.
Sr. Deputada, são corridos. E é o entendimento agora, não é? No Conselho Administrativo. Temos firmado um calendário que será solicitado o adiamento de 30 dias à nossa comissão daqui a pouco, e pronto, e a partir deste momento, estando firmado o pedido de adiamento e o calendário, a coordenação e os serviços agirão consoante e conforme as datas que foram maioritariamente votadas. Bom, e assim sendo, evidentemente, despeço-me das senhoras e senhores deputados, dando por encerrada a nossa reunião.